Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Boa tarde, rapaziada. Estamos chegando aqui, ó. Camisa 10, Favara.
Tamo junto. Ótima semana pra você. Semana de muito futebol pra você no Camisa 10. No Camisa 10, na Jovem Pan. No Camisa 10 também, trazendo todas as notícias de Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos. Aqui você é o cara. Aqui você é o Camisa 10, Espinho.
São Paulo classificado na Copa do Brasil, né?
É. No bico do corvo.
É, então. Hã? Aliás, parabéns aos batedores. Foi um grande aproveitamento, hein? Porque pênaltis caprichados, não dá pra dizer que os... Ah, o goleiro não acertou. Não, foram pênaltis bem batidos. Pênaltis no alto, aqueles do canto, né? Até o que bateu no meio do gol também. O cara tem que ter coragem pra bater no meio do gol, né?
Os caras treinaram muito, hein?
Sim. Pênalti não é loteria, pênalti é treino.
É, os caras treinaram bastante, né? Mas, independente do momento do Fortaleza... Ainda não consigo colocar na cabeça que um São Paulo Futebol Clube precisa sofrer para passar. Com todo o respeito ao Fortaleza, a história do Fortaleza, não consigo colocar isso na cabeça e não consigo aceitar, não. Ontem eu conversei com muitos São Paulinos, Espimplos, e os caras gostando do belíssimo trabalho que o Diniz vem fazendo. Os caras... Ó, escuta só, Espimplos.
Desculpa.
Os caras dizendo que... Ah, não, pegando aí uma... pedreira pela frente. Quando a gente ouvia isso do São Paulo, Espímpolo?
Eu não vou falar mais disso aí, não, porque tem gente que acha que...
Mas não é só questão do Diniz, também. Mas quando a gente ouvia que seria uma pedreira encarar, com todo respeito ao Fortaleza, e tenho muito respeito pelo trabalho que o Rogério vem fazendo, e a diretoria também. Mas é um São Paulo que é um clube infinitamente maior do que o Fortaleza. Então, eu não consigo entender algumas coisas. Passou no sufoco, parabéns ao Fortaleza que chegou onde chegou.
Quando fica comum um Corinthians ficar numa pré-Libertadores e a galera ficar chateada com termos, foi o Tolimaço, o São Paulo perdeu pro Tadieres, o São Paulo perdeu pro Defensa e Justiça, o Corinthians perdeu pro Guarani do Paraguai, o Santos perdeu pro River Genérico, o Palmeiras pro Asa de Arapiraca. Quem fica bravo quando escuta uma brincadeira assim de um rival é porque se acostumou com derrota e se acostumou com pequenez. E o São Paulo, o time do Fortaleza, ninguém tem dúvida que é mais bem treinado que o São Paulo.
Ninguém.
É só paspalho que acha que o São Paulo é mais bem treinado que o Fortaleza. É só tonto que acha que o São Paulo é mais bem treinado que o Fortaleza.
Até porque eu tô vendo o Fortaleza com um time limitado no comando do Rogério Ceni fazendo muito mais do que quando o Diniz treinava times limitados. Então não é pegação no pé, é só viver com a realidade. Você tem que viver com a realidade. Não adianta você querer achar que você tem ali um super time, um treinador que já está nível Europa, é diferente. Não é. Não é por aí.
É só paga pau que acha que o Diniz merece aplausos.
O Daniel Alves ontem, mais uma péssima partida do Daniel Alves.
E acha que é o supra-sumo. Aí ele quis liderar a cobrança de pênaltis, você viu? Vamos lá! Você vai fazer, você viu os tapinhas na bochecha do Léo Pelé na hora que ele foi bater o pênalti?
E se não é o Brenner, meu amigo? Outra coisa, rapidinho, gente. Palmeiras tá sendo sustentado pela molecada da base.
E por um interino, hein?
São Paulo está sendo sustentado pela molecada da base. Santos, por muitas vezes, também é sustentado pela molecada da base. Então, diretores desses grandes clubes do Brasil, comecem a entender que não adianta resgatar medalhões que não fazem absolutamente nada e valorizem a base, que é fundamental para um clube crescer cada vez mais.
Olha a qualidade do jogo que nós vimos do Flamengo Internacional. Ah, mas vocês querem comprar? Não, não, Flamengo... Ah, o Inter tem mais time que São Paulo. Será? Pegue de 1 a 11 aí São Paulo Internacional no papel e veja se não dá uma briga parelha aí, goleiro por goleiro, lateral por lateral, zagueiro por zagueiro, São Paulo Internacional. Faça aí.
É.
Isso é brincadeira. A gente vai falar muito sobre isso ainda, Favara.
Isso aí. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Sofrido, suado, São Paulo ainda consegue fazer 2 a 0 e sofre o empate aos 47 da segunda etapa. Nos pênaltis, melhor para o tricolor paulista, que avança na Copa do Brasil.
E o Corinthians entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. E atenção, hein? Mais uma vez, salários atrasados. A diretoria ainda não pagou os jogadores do elenco profissional.
E mesmo com o retorno de Marinho e Lucas Veríssimo, o Santos não joga bem e perde para o Fluminense, lá no Rio de Janeiro, 3-1, placar final. Após o apito final, muita reclamação contra a arbitragem.
Palmeiras derrota Atlético Goianiense e apaga a sequência negativa neste campeonato brasileiro. O Palestra ainda busca um técnico. Gabriel Reis é o nome favorito da diretoria do Verdão.
Tá falado. E ontem, mais uma vez, Hamilton se superou.
É o Pelé do
volante. Mais conquistou vitórias na Fórmula 1. 92 vitórias.
E vem mais
Ave
aí.
Maria. E vem muito mais.
É, é o Pelé do volante. Pra mim, é o Pelé do volante. Os saudosistas ficam bravos, não gostam. Ah, porque você não viu o fulano?
Ah, não, não, eu coloco ali. Pra mim é
Pelé do
Senna,
volante.
Hamilton e Schumacher já. Tá certo? Vem aí o nosso galão, o nosso Brad Pitt. Tá em todas, hein, Espírito? Tá em todas.
Olha o
meninão. Olha o biquinho. Foca no biquinho do Alex. Olha o biquinho do Alex. Vai, Alex Rufo.
Aliás,
Pit
se recuperou de Covid, o Sérgio Malandro, hein? Boa sorte pra ele aí. Vamos pra porta dos desesperados.
Hamilton, Alex, esse é o nome que vai ficar pra história como maior vencedor da Fórmula 1. Realmente, um fenômeno do esporte mundial. Há 2 semanas na Alemanha, vocês devem lembrar, o hexacampeão já tinha se igualado ao Schumacher com 91 vitórias na categoria. Nesse domingo, o inglês reescreveu a história da Fórmula 1 ao vencer o GP de Portugal e agora é o maior de todos os tempos. Até porque falta muito pouco para que ele conquiste também o seu 7º título mundial, que pela média desse ano deve acontecer no GP do Bahrein, com 2 provas de antecipação. Antes do início da corrida em Portimão, especulava-se muito sobre as dificuldades que esse novo circuito poderia representar para os pilotos. Pois é, essa legenda serve para quase a totalidade do grid, menos para Lewis Hamilton, claro. Durante todas as 3 sessões de treinos livres, o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, foi o mais rápido. No sábado, o finlandês ainda liderou a classificação até os 4 minutos finais para a sessão que define o grid de largada para a corrida. Mas aí, o hexacampeão mundial cravou a pole e mostrou mais uma vez que, para ele, circuito novo, pista de alta, de baixa, travada, não faz a menor diferença. O inglês tem no seu setup um braço com um ajuste a mais que os outros pilotos, um ajuste no modo gênio. E justamente esse gênio de esporte acumula números totalmente absurdos. 92 vitórias, ficando agora à frente das 91 de Schumacher, 53 de Vettel, 51 de Alan Prost e 41 de Ayrton Senna. Soma também 97 poles, 161 pódios, 52 voltas mais rápidas e 6 títulos mundiais. Mas esse é apenas um balanço parcial do que a gente ainda pode esperar pela frente. Próxima etapa daqui a uma semana em Imola, na Itália. Algum prognóstico aí pro vencedor da corrida? Ou melhor, eu vou refazer a pergunta. Algum palpite para qual piloto vai chegar na segunda colocação?
Não tenho certeza. Só tenho uma certeza, Márcio Espímpolo, que o nosso galã tá cada vez melhor.
Você viu?
Entendeu?
Ele tem no setup dele. É. E eu assino embaixo a frase do Alex Rufo. O maior e melhor de todos os tempos. Lewis Hamilton é o Pelé do volante.
Vamos lá, resultados. Nesta quarta-feira, né, na última quarta-feira, tivemos Vasco 1, Corinthians 2, jogo antecipado. Sabadão, Red Bull Bragantino 2, Goiás 0, Ceará 2, Curitiba 1, Atlético Mineiro 0, Sport também 0. Domingão, Fluminense 3, Santos 1, Atlético Goianiense 0, Palmeiras 3, bom jogo do Verdão. Internacional 2, Flamengo 2, jogaço, Atlético Paranaense 1, Grêmio 2. E os jogos adiados foram entre São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Artilheiro da competição, Márcio Espímpolo?
Quem?
Thiago Galhardo, do Internacional, uma, com 15 gols. O Marinho tem 11 gols. Pedro, do Flamengo, 9. Keno, do Atlético Mineiro, 8. Claudinho, Nenê e...
Você vai até um gol?
Posso concluir?
Não, pode.
E Keno com 5 gols. É isso.
Parou de fazer gol, Keno, também, né? Porque o Atlético tem uma pausa, né? Meio de 11!
Esta é a Jovem Pan News, a rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan, Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Oferecimento. Participe da promoção Use Elo. Cadastre-se em elo.com.br e aproveite. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus.
Estamos de volta com o Camisa 10 do AM620 em toda a rede Jovem Pan News, no YouTube, Jovem Pan Esportes, Panflix. Quero deixar aqui meu abraço registrado a todo o interior de São Paulo, audiência gigantesca. Limeira, interior de São Paulo, também o pessoal curtindo o Camisa 10. O que foi, Márcio?
Tô conversando com o Mesquita ali, uma outra coisa.
O que foi, Márcio?
Tô esperando o Mesquita.
Tá cheinho, Márcio?
Não, a gente tá concordando com uma coisa ali.
Entendi. Ô, Chacon, tá prontíssimo pra falar do tricolor do Morumbi? Fala, Giovanni Chacon. Ó, segurar o Chacon.
Do São Paulo, né, do Brenner.
Agora sim, vem aí, Chacon.
Salvando o São Paulo.
Aqui na Pan.
Alerta de spoiler. O conteúdo a seguir contém informações de um filme que você pode ainda não ter visto. No filme O Regresso, quando Leonardo DiCaprio interpretou Hugh Glass, um colono dos Estados Unidos que ficou à beira da morte após um ataque de urso e conseguiu sair dessa quase-morte para buscar a vingança contra aqueles que o deixaram para morrer, jamais poderia imaginar que o levaria finalmente a ganhar o Oscar de melhor ator e muito menos imaginaria que tal jornada poderia ser associada a um técnico de futebol no Brasil. Não, Fernando Diniz não estava em campo contra o Fortaleza. Tomou vermelho no primeiro jogo e Márcio Araújo foi para o seu lugar. Mas o time, claro, foi montado por Diniz, que assim como Glass no filme, é um insistente. O personagem de DiCaprio insistiu em não morrer. Diniz insistiu em jogadores antes muito criticados, como Brenner e Gabriel Sara, por exemplo. O jogo deste domingo valia a vida do São Paulo na Copa do Brasil, mas acima de tudo valia tranquilidade para Diniz. Tranquilidade essa que aconteceu durante parte do jogo. Na primeira etapa, domínio do São Paulo, um Fortaleza irreconhecível. Aos 12 minutos, Brenner não só abriu o placar como fez um golaço com classe. São Paulo 1-0. Na segunda etapa, brilhou a estrela de Thiago Volpe, que em noite de Rogério Ceni salvou o tricolor em duas oportunidades claras para o desespero do ídolo máximo do tricolor no banco do Fortaleza. Após a insistência de Gabriel Sara, a jogada acabou nos pés de Brenner, que mandou de primeira, justo no momento em que o Fortaleza era melhor. Outro belo gol do São Paulo, outro dele, Brenner, 2-0. O Fortaleza diminuiu com David e colocou fogo no final da partida. O São Paulo colocou uma linha de 5 defensores com a entrada de Arboleda e Léo, e nem mesmo isso foi capaz de impedir o empate. Aos 47 da segunda etapa, o drama dos pênaltis estava marcado. Roger Carvalho fez o gol para o Fortaleza. Durante as cobranças, a precisão dos pênaltis foi enorme, 20 cobranças ao todo, 10 acertos do São Paulo e 9 do Fortaleza. O time cearense viu na décima cobrança o lateral Gabriel Dias, não o da Pan, o do Fortaleza mesmo, ver o chute ser barrado por Thiago Volpe. Coube ao lateral barra zagueiro Léo marcar o gol que garantiu o São Paulo na próxima fase. Sem Diniz na coletiva, coube ao herói Thiago Volpe falar sobre a vitória e a confiança que ela traz para a sequência do campeonato.
Ela aumenta a confiança com toda certeza, porque a gente vinha, né, e carregava um peso muito grande pelas nossas últimas eliminações, então poder romper essa barreira de passar desse jogo das oitavas de final hoje nos deixa com essa confiança, com essa moral alta, mas entender também que é parte da nossa obrigação.
Em 2016, DiCaprio levou o Oscar de melhor ator em O Regresso. A volta dos mortos de seu personagem lhe rendeu um título. Será que a vitória na Copa do Brasil contra o Fortaleza pode ser o início de uma caminhada vitoriosa, de redenção e volta por cima para Fernando Diniz e companhia? Há quem acredite nisso.
Eu não vi essa bola toda não e essa evolução no São Paulo para que as pessoas estejam tão esperançosas que o São Paulo vá melhorar. Sinceramente, o time foi eliminado pelo Mirassol, ficou na primeira fase da Libertadores da América e ontem ganhava o jogo por 2-0 e foi para os pênaltis. E a gente geralmente, né, Favara, acostumou a ver Felipão, Luxemburgo, Parreira, esses caras mais calejados. 2-0 no teu estádio, quando chega a 40 minutos, não tem mais jogo. Seu adversário cai, seu jogador cai, vai para a bandeira do escanteio, segura a bola.
Sabe com o que eu me acostumei? Mais uma vez, vou falar, respeito Fortaleza demais, a nossa audiência em Fortaleza é gigante, respeito a história do Fortaleza. Só que eu me acostumei quando dava num chaveamento um grandão como Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfrentando uma equipe inferior, nós falávamos aqui, passou, seguro, tranquilo.
Pode acontecer um acidente.
Óbvio que pode, mas era muito difícil, Espímpolo. Você via esses times dando um trabalhinho no segundo jogo, o outro grandão matava.
Foram dois jogos, o São Paulo teve dois homens a mais.
No primeiro jogo, 3-3, segundo jogo, 2-2.
Então, foram 11 contra 9 no primeiro jogo e ontem 2-0, o São Paulo tomou 2-2. Pô, será que ninguém fala pro time não fazer falta na beirada da área, que o cara vai levantar a bola na tua área e você pode tomar um gol de cabeça? Mas o Diniz não estava dirigindo o time, ontem ele estava suspenso. A TV mostrava toda hora o Diniz na tribuna lá falando com os caras.
Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a lógica, em cima desse comentário que eu estou dizendo, falando da diferença, qual é a lógica de um time ter um elenco milionário como o São Paulo e não conseguir ser superior a uma equipe que tem uma folha salarial bem inferior? Qual a lógica disso?
Com um mês de São Paulo, você cuida de 10 anos do futebol do Fortaleza.
É só isso.
E ó, quem conhece o Márcio Araújo sabe que ele não fala com uma mosca.
Educação.
Ele não grita com o Diogo Mesquita, que tá aqui, nosso produtor, a 5 metros da gente.
O cara.
Ele não grita.
Média.
Aí vem falar que não era o Diniz ali. A TV toda hora mostrava na transmissão da TV e na nossa, também com José Manuel de Barros, toda hora. Dá pra ouvir o Diniz gritando lá de cima, o estádio tá vazio. Gente, ainda querem isentar o Diniz do jogo de ontem. Eu não aguento. Vamos ouvir o que o Diniz falou sobre o Daniel Alves, que ontem não jogou nada. O Daniel Alves ontem andou em campo de novo, hein? Andou, tá enganando bem no São Paulo.
Diniz, bom dia. O São Paulo vive uma maré de decisões nesse momento da temporada, né? E ainda tem muito pela frente. E justamente nesse momento, o Daniel Alves é um jogador que está passando bastante apagado e está sendo muito cobrado pelo torcedor. Em cima disso, minha pergunta para você é, o Daniel Alves hoje entrega para o São Paulo o que o São Paulo esperava dele quando o contratou?
Entrega muitas coisas. E que eu falo isso desde o ano passado, teve momentos assim de cobrança em cima do Daniel também. Ele entrega muito mais do que vocês imaginam. É uma grande referência, a maior referência que a gente tem, é um ídolo e a gente não sabe muito valorizar os nossos ídolos. O jogador em atividade tem mais títulos no mundo, títulos importantes. E é um jogador que entrega muitas coisas que no campo daria para ver também, mas a gente consegue ver a parte mais superficial do jogo, que é quando erra um passe ou acerta um passe. Tem uma taxa de trabalho sempre grande no jogo, corre o tempo todo, quase sempre bate recordes no GPS, ele, Sara e Tietê, sempre um dos três que são os que mais correm. Coloca todo mundo para cima, melhora o desempenho dos outros que estão do lado, passa confiança para o time, tem frieza para decidir, como foi na hora de bater pênalti. E um espírito de luta, uma liderança invejável. Então, para nós aqui, é um grande privilégio ter o Daniel hoje e sempre.
Fernando Diniz, o Daniel Alves é ídolo no futebol, do futebol, tá? Nas paredes do Morumbi, ídolos do São Paulo, Rogério Ceni, Miller, Mineiro, Careca, tantos outros, Espímpolo, dá pra citar. Esses são ídolos do São Paulo Futebol Clube.
Essa moça mora no Japão, em algum lugar? Bom dia, Diniz. O jogo foi 8h30 da noite, querida. Foi 8h30 da noite. Ela tá mais perdida que o Diniz quando dirige o São Paulo. Mas tudo bem, isso não isso é de menos. Agora, o Daniel Alves, quando chega no Morumbi, ele olha pros corredores ali, ele não tá em uma foto.
É, isso aí.
Uma! E pelo andar da carruagem no ano, não estará, né? E o Diniz fala aí... Murilão, só o nosso pontinho aqui, ó. O Fernando Diniz fala que o Daniel Alves, ele deu conta de muita coisa e foi muito importante. Sim, foi. A gente sabe. Inclusive para você estar sentado aí, Diniz. Porque se não fosse ele, você não estaria aí, né? Ele não estaria aí. E você viu? Você usa o Waze, Favara?
Uso, às vezes eu uso.
Todo mundo usa, né? É. Antigamente GPS, ninguém acha que usa mais GPS agora com o celular, tá o Waze e tal. Ele é o líder do GPS, ele é o líder ao lado do Tietchan. O Tietchan foi o cara mais bombardeado do São Paulo nos últimos meses pela torcida. Queriam arrancar a pele do Tietchan pra ele ir embora do São Paulo. Cadê aquele Tietchan do Palmeiras e tal? Olha os exemplos que o Diniz dá na coletiva. Só faltou citar o Pablo. Só faltou citar o Pablo para aí você receber o troféu joinha, Diniz. Olha os exemplos que você cita, cara. Você tá mais perdido que amendoim em boca de banguela, Diniz. As suas coletivas são péssimas.
Como é que fica?
Você não fala coisa com coisa.
Como é que fica um amendoim na boca?
Perdido.
Do
banguela? Até perdido. O dente que consegue te fincar é o Diniz. É o amendoim na boca de banguela. Não sabe o que fala. Não, ele é o líder do GPS e tal. E de gol. E de título.
É. Bom, gente, o foco foi tricolor hoje, a gente vai falar muito das outras equipes também, mas o São Paulo ontem passou para a próxima fase, mas ainda não me convence e convence pouca gente ainda também. Vamos falar do que, meu caro Gabriel Dias?
Ah, de qualquer coisa, de qualquer coisa, depois dessa papagaiada que nós ouvimos.
Se liga, você que está pensando e sonhando em viajar, olha esta promoção incrível. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços ganha sem sorteio R$ 1.000 em descontos em hotéis, válidos por até um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$ 800 em um hotel, com o voucher pode ter R$ 300 de desconto. Confira o regulamento em milmotivoscontinental.com.br e participe. Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
Camisa 10.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$ 30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização SECAP número 05008562/2020.
O que você faria com R$ 1.000 para viajar? Relaxa, não precisa responder agora. Com a promoção Mil Motivos para Viajar da Continental, você ganha R$ 1.000 em descontos para usar em hotéis, válido por até um ano. É só comprar 4 pneus Continental mais serviços e cadastrar sua nota no site milmotivoscontinental.com.br. Participou, ganhou! Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
Vote nos vereadores do PSB 40.
Como vereador, vou atuar contra qualquer tipo de intolerância religiosa. Doutor Basílio, número 40111.
Como vereador, quero apresentar propostas para melhoria de educação e saúde. Vote Aldemir Reis, número 40122.
Sou do Jardim Helena, de São Miguel Paulista, extremo leste da capital. Doutor Adriano Santos, 40007.
Vote PSB 40.
Conheça o AP Vila Ema, o apartamento para quem faz a vida acontecer. Ao lado da estação Vila Tolstói, apartamentos com 2 dormitórios e lazer completo para toda a família. Churrasqueira e salão de festas na cobertura. Com preços a partir de R$ 169.900 e mensais a partir de R$ 299. Financie pelo Minha Casa Minha Vida e saia do aluguel. Visite o plantão de vendas e conheça o apartamento decorado. Avenida Vila Ema, 5.769 ou acesse ap55.com.br. AP55, uma empresa da Iuni Incorporadora.
Bruno Costa.
Covas tem foco para fazer a educação de São Paulo melhorar cada vez mais.
Na educação a gente fez bastante, tanto que o IDEB, que é a prova que o governo federal faz para avaliar a qualidade do ensino, o melhor resultado entre todas as capitais foi a cidade de São Paulo. Mas eu não estou satisfeito não, a gente precisa continuar a investir mais professores, mais 12 novos CEUs, somando aos 12 que nós já entregamos, serão, portanto, 24 entregues na minha gestão como prefeito da cidade. Vamos comprar 465 mil tablets para os alunos terem equipamento eletrônico e a gente continuar a melhorar a qualidade do ensino aqui na cidade de São Paulo.
Coordenação todos por São Paulo. PSDB, MDB, DEM, PP, POD, PSC, PL, Cidadania, PTC, PV, PROS.
Giro AM 620, aí estamos todos juntos no rádio, no YouTube, no aplicativo. Enfim, há pouco eu falei aí da coletiva do Diniz. A menina deve morar no Japão e tal. Não, aí veio a explicação agora. O Diniz falou agora de manhã, né? O Chacon colocou o Thiago Volpi, que falou pós-jogo. Geralmente o técnico fala pós-jogo. O Diniz falou agora de manhã no CCT da Barra Funda, por isso a moça disse bom dia. Então esquece a brincadeira que eu falei, ela deve morar no Japão, não. Ela mora na terra, ela mora aqui no Brasil mesmo.
Engoliu o amendoinzinho.
E ela... Não, o Diniz continua perdido. É. O Diniz continua sendo amendoim na boca de Banguela. Mas o bom dia foi por isso, a entrevista foi agora pela manhã.
Pedro Max, vamos falar do Verdão, vamos falar do Palmeiras. Olha o Palmeiras, o Cebola lá tá descascando bem, hein?
Descascando o quê?
Os jogadores, o talento dos jogadores.
Que coisa, né? Fausto, Avara, Márcio Espírito, muito boa tarde pra vocês. Se eu não gostei da sua piada...
Foi boa!
Ah, adorei!
Maravilhosa!
Adorei. Show de bola! E tem muito torcedor aqui empolgado com o professor Cebola, né? Já falam até em cebolismo, viu, Fausto? Cebolismo agora no Palmeiras, porque encerrou uma sequência negativa de 4 derrotas no Campeonato Brasileiro. Uma importante vitória, um importante triunfo em cima do Atlético Goianiense, 3-0. O primeiro gol foi marcado pelo jovem Wesley, na velocidade, na corrida, ele venceu os marcadores e fez 1-0. Depois, Luiz Adriano foi para as redes, Palmeiras 3, Atlético Goianiense 0. Jogo fora de casa, muito importante para o Palestra. A torcida impressionada aí com o professor Cebola e ele conversou com a imprensa após a partida. Vamos conferir, então, o que disse o professor Andrei Lopes.
O time deu... Ele evoluiu um pouco, sim, mas muito pouco. A gente tem ainda muita coisa que tem que ser feita, a gente tem muita coisa a fazer, né? A gente deu sequência ao trabalho que vinha sendo feito, mas independente, a gente tem ainda a virada do turno, ainda a gente tem 2 jogos para terminar o turno do brasileiro, tem as oitavas da Copa do Brasil e a Libertadores, então evoluiu, a gente fez 2 placares bons contra o Tigre, agora aqui contra o Atlético Goianiense, fizemos 8 gols, como tu colocou, não tomamos nenhum gol, isso é uma evolução, mas tem que trabalhar, tem que ir passo a passo, a gente tem que focar no jogo de quinta-feira agora, que é contra o Bragantino pela Copa do Brasil, e a gente tirou aquele peso dos 4 revés que a gente teve no Campeonato Brasileiro, que a gente vinha de 4 resultados ruins, e aí ganhamos na Libertadores com um placar bom, um jogo consistente, e agora a gente veio aqui em Goiânia, também fizemos um jogo bom, consistente também, conseguimos a vitória.
Professor Andrei Lopes está com moral lá em cima com o torcedor do Palmeiras. O foco, como ele mesmo disse, está no Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, primeiro jogo das oitavas de final. O Palestra que ainda segue buscando um técnico. Levou não do Miguel Ángel Ramírez. Becacese também disse não, não quis nem iniciar as conversas com o Palmeiras, o treinador Sebastian Becacese do Racing. E agora Ariel Roland, também o Universidade Católica, aliás, o Católica lá do Chile, disse que não vai liberar o Ariel Roland. O Palmeiras levou aí 3 nãos de técnicos empregados. Vamos ver qual que vai ser a alternativa. Nesse momento falam muito em Gabriel Heinz, treinador que deixou o comando técnico do Vélez Sarsfield em março por divergências com a diretoria do clube argentino. Está sem cargo no momento, à disposição no mercado da bola. Vamos ver se o Palmeiras consegue trazer esse argentino. As negociações avançaram bastante. Ele ainda não aceitou o projeto esportivo. Depois que ele der o ok, que tiver plena confiança na diretoria do Palmeiras, aí sim vão começar a falar em salários e coisa do tipo Gabriel Reis, nesse instante, na mira do Verdão, meu caro Márcio Espímpolo e Fausto Favara.
Tá falado, obrigado, Pedro Marques.
Não sei se isso é bom, né, Favara? Os caras falando não, vou continuar o projeto, pode ser uma mudança de mentalidade dos treinadores, mas por enquanto só os gringos, né?
É.
Precisa ver se os brasileiros vão continuar pulando de galho
em galho. O
problema
é que fica como última opção, né? Quem chegar, isso é horroroso.
É, e o Reis pelo menos tá parado, né? Pode ser que aceite o Palmeiras, mas... É bom também esse lado profissional dos caras acreditarem num projeto e não ficar toda hora saindo.
Fluminense venceu o Santos, Diogo Mesquita, mas deu
passaram
pro Marinho
a mão
homenagear.
No Santos, hein?
O Marinho homenageou o Pelé, isso
passaram
valeu.
Passaram a mão no Santos, também. Hein, Mesquita?
Foi isso aí, o Santos partida nesse domingo, Santos e Fluminense lá no Rio de Janeiro. Era um jogo importante, o Santos com uma vitória podia ir até subir ao G4 do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo. E Cuca contou com reforços importantes, o Lucas Veríssimo, o Marinho, que entrou aí com a camisa número 80, em homenagem aos 80 anos do Pelé, fez o gol de empate do Santos, quando o Fluminense vencia por 1-0, ali ele comemorou dando o clássico soco no ar, uma homenagem aí ao Pelé, merecidíssima, o Marinho fazendo esse gol. Mas depois disso, o Santos caiu de produção, Fluminense fez o segundo, depois o terceiro gol. O Cuca falou até também sobre a arbitragem. O Santos teve dois gols anulados. Teve também reclamação de cartão vermelho não dado para jogador do Fluminense. Cuca raramente reclama sobre arbitragem, raramente responde pergunta sobre arbitragem. Ontem, especialmente, ele se mostrou aí um pouco mais irritado. Falou sobre isso após o final da partida. Vamos ouvi-lo.
Então eu acho que a arbitragem do Daronco hoje foi muito ruim, não deixou o jogo fluir, não deixou, amarrou o jogo, ficou mais conversando do que deixando o jogo, mas ele é bom árbitro, teve num dia ruim, assim como nós tivemos num dia ruim hoje e não merecíamos vencer, mesmo que a gente tivesse sido validados os dois gols, né? Então são dias ruins que acontecem, como aconteceu para ele, na minha opinião, não tira... nada do que ele significa, que é um excelente árbitro, uma excelente pessoa que teve num dia ruim e nós não merecemos, nós jogamos mal também e não merecemos vencer.
Aí o Cuca sempre muito direito, muito correto, falou sobre a arbitragem, mas não passou pano para sua equipe não, falou que o Santos merecia a derrota, afinal foi pior nesse jogo contra o Fluminense. Agora a cabeça é na Copa do Brasil, o Santos entra em campo pelas oitavas de final da competição nessa quarta-feira, jogo de ida na Vila Belmiro, enfrenta o Ceará, depois decide a partida lá em Fortaleza.
Horário ridículo para uma partida de futebol, 16h numa quarta-feira. Um abraço. Um
grande abraço.
Vamos falar do Timão, Rafael Tebas. Eu vi que no começo do programa você estava olhando para o alto aí. Como é que é aquele planeta que você fala que quando a bola vai longe, Tebas?
É uma outra galáxia, né?
Ah, a galáxia, qual que é?
É quando o jogador bate muito fora, bate para fora, muito alto, né? Às vezes eu falo isso na transmissão. Boa tarde, Fausto. Boa tarde, Márcio Espínpolo, nosso ouvinte internauta, o Corinthians. Entra em campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil também, né? Agora pega o América Mineiro pela competição nacional. E Fausto Espínpolo, né? Algumas pessoas internamente fazem a avaliação que a chance do Corinthians de algo maior nesse ano é justamente na Copa do Brasil. Porque a campanha é péssima no Campeonato Brasileiro. Se o Corinthians for bem na Copa do Brasil, pode, de repente, ser um atalho para chegar à próxima edição da Copa Libertadores da América. Enfim, algumas avaliações internas lá no Corinthians. O Xavier está em boa fase, está confirmado para pegar a equipe do América Mineiro. No entanto, né, internamente também, alguns problemas com o elenco do Corinthians. Salários seguem atrasados, né? Havia uma expectativa na última semana de que parte deles fossem, enfim, quitados pela diretoria do Corinthians, mas isso não aconteceu. Então são 2 meses. A informação que eu tenho é que são 2 meses de atraso de salários, contando já, claro, esse mês que estamos. Então é uma situação complicada, mas o Corinthians tem jogo importante contra o América Mineiro nesta próxima quarta-feira pela Copa do Brasil.
Muito obrigado, viu, Tebas?
Valeu, Tebas. Duro, hein?
Valeu, gente. Forte abraço.
Salário no Corinthians, é fácil, até quando isso, hein? Jogar bola assim é duro, hein?
Fica difícil de você cobrar dos caras, né?
Olha quem tá na tela aqui,
paciência.
Ó.
Ronaldinho Gaúcho, convidado, né? Pegou Covid. Fala, Gaúcho!
Olá, amigos, familiares, fãs, galera, cheguei em BH ontem, fiz o teste do Covid, testei positivo, tô bem, assintomático até agora, então, grande abraço aí, que corra tudo bem.
Você viu? Boa sorte, bruxo.
Você viu a olheira que ele tá? Será que já é por causa do Covid ou é por causa do brega à noite?
Ah, então, acho que é uma mistura. Fim de papo, aquele abraço, vem aí o Esporte em Discussão, ótima semana, uma semana abençoada a todos nós, tamo junto.
Valeu, galera.
Valeu.
Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.
Oferecimento. Sabia que neste momento muitos times do interior estão passando por necessidades? Doe e ajude um time em elo.com.br/largados. Um abraço da Elo para você. Participe da promoção Mil Motivos para Viajar da Continental Pneus.
Camisa 10.
Aqui é André Matarazzo. Para recuperar os empregos, reativar a nossa economia, vote nos vereadores do PSD.
Sou Edinalva, da comunidade 55331. Vou lutar pela igualdade racial, defesa da mulher e por melhor uso do espaço público. Edinalva, da comunidade 55331.
Vou representar as verdadeiras famílias, mulheres, idosos e grupo LGBTQ+. Vou lutar pelas pessoas do bem. Vote. Thalita Oliveira, 55911. PSD.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Marta Costa.
Gente, os problemas, todo mundo já sabe quais são. Com a pandemia, eles aumentaram muito. Agora é trabalhar para ter de volta a cidade que todos nós queremos. Com segurança para uma mãe andar na rua com seu filho sem ter medo. Com um bom atendimento na saúde, com emprego e salário para dar tranquilidade à sua família. É hora de recuperar a dignidade e a esperança dos paulistanos. Votar nos mesmos é deixar tudo como está. Seu voto pode mudar isso, escolhendo o melhor. E o melhor é o Andréa Matarazzo.
Andréa Matarazzo, prefeito 55 PSD, vice Marta Costa.
Já imaginou acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Hoje, Augusto Nunes e a bancada de formadores de opinião entrevistam o governador de São Paulo, João Dória, em mais uma edição do Direto ao Ponto. Então não perca. Hoje, a partir das 9:30 da noite, Direto ao Ponto, na Jovem Pan e também na Panflix.
São Paulo merece mais. CSLDC.